Obrigada, doutora Vera. E eu vou passar a palavra, não há oradores inscritos, mas nós temos aqui dois senadores, tenho convicção plena que ambos querem falar. E pela prevalência, como relatora da matéria, eu passo a palavra à senadora Marta Suplicy.
Se pudéssemos ouvir rapidamente o senhor Luiz, o diretor do INCA, que também foi convidado a fazer parte da mesa.
Ah, eu estou pulando, doutor Santini.
É, doutor Santini.
Desculpa. Desculpa.
Não, obrigado, senadora.
Vossa senhoria tem 10 minutos também.
Eu vou procurar falar rapidamente, se possível até usando menor parte do tempo. Agradeço também à senadora Marta. Eu acho que os pontos importantes, principais, sobre os temas da vacina já foram colocados e talvez seja importante mencionar, como foi acentuado por todos os que me antecederam, que independente da incorporação ou não da vacina, a manutenção e o fortalecimento do programa de controle do câncer do colo do útero é absolutamente indispensável e isso é um requisito fundamental para que possamos fazer essa discussão. O câncer do colo do útero é uma doença prevenível, porque ele é uma doença sexualmente transmissível. Ele é evitável na medida em que pode se tomar medidas de prevenção e até mesmo uma vacina pode evitar, e ele é curável, tratável e curável. Então, todos esses componentes necessariamente precisam fazer parte da abordagem do problema. E como já foi demonstrado também, ele é a segunda causa de morte em algumas regiões do país, a primeira na região norte. E dentro do panorama de desigualdades no Brasil, nós vamos encontrar até mesmo nas regiões sul e sudeste bolsões onde esse tumor pode representar uma prevalência muito alta em relação àqueles outros que são mais evidentes como prevalência regional. Então, ele é realmente um grave problema de saúde pública. E não foi à toa, não foi por outro motivo, que a presidente Dilma, no dia 21 de março desse ano, lançou o que foi chamado o Programa de Fortalecimento da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. E dentro desse programa, uma das prioridades eleitas foi o fortalecimento do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero, assim como também o fortalecimento do Programa Nacional do Controle do Câncer de Mama e a ampliação e qualificação da assistência oncológica no SUS. E esse programa tinha como eixos de organização e transversais a difusão, a informação e a mobilização social e o fortalecimento da informação epidemiológica. Mais uma vez, essa sessão contribui sobremaneira para o desenvolvimento desse programa pelo espaço que dá para a discussão do tema e pela profundidade com que ele está sendo encontrado. É importante dizer que desde 1984, o Programa de Atenção à Saúde Materna e Infantil, que a senadora Marta já ajudou a construir nesse país com seus incentivo nos meios de comunicação e tudo isso, mas desde essa época o Programa de Controle do Câncer Colo-Uterino vem se desenvolvendo, vem sendo absorvido, incorporado pelo Ministério da Saúde e desenvolvido sempre em atuação parceira com estados e municípios e na medida em que o SUS se formou em 88, a partir de então essas parcerias se transformaram em pactuações e o programa foi ganhando densidade e fixando metas, diretrizes e planos de trabalho. Eu posso dizer que hoje nós não temos ainda um programa de rastreamento organizado nacionalmente, porque o rastreamento organizado exige um processo de seguimento e acompanhamento que nós ainda não somos capazes de executar, mas já temos um plano de ação para a redução da incidência e mortalidade do câncer do colo do útero, que foi discutido e aprovado, inclusive, por um comitê do qual várias entidades aqui presentes participaram, em particular a Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia. Os avanços que nós podemos considerar que temos alcançado nesse processo pelo Sistema Único de Saúde são, primeiro, o SUS dispõe de um programa hoje descentralizado, com protocolos definidos, com pactuação de metas com os gestores estaduais e municipais pelo Ministério da Saúde. Hoje são realizados 12 milhões, hoje já mais do que isso, quase 13 milhões de exames Papanicolau por ano. Existe um sistema de informação capaz de coletar as informações de cada um desses exames. O percentual de municípios que realiza esses exames subiu de 89% em 2004 para 95% em 2008. A estratégia de saúde da família está sendo progressivamente incorporada na implementação do programa. O percentual de amostras insatisfatórias dos exames Papanicolau, que é um indicador de qualidade fundamental, vem se reduzindo e hoje no Brasil esse percentual é em torno de 1% e é aceitável até um limite de 5%. Há oferta de exames em todo o país, há unidade de confirmação, diagnóstico e tratamento de lesões precursoras em todos os estados, permitindo um protocolo de tratamento ambulatorial em consulta única, um método chamado Ver e Tratar. E há oferta de braquiterapia para o tratamento dos casos de câncer invasor diagnosticado em todos os estados. O que, que então acontece? Onde é que está errado? Basicamente, o que acontece é o que acontece no Brasil com quase todas as políticas públicas, é a desigualdade. Nós dispomos de toda essa tecnologia, de toda essa ferramenta. No entanto, alguns estados da região Norte e Nordeste, 30% dos municípios apresentam aquele indicador de qualidade muito acima do indicador desejável. Existem ainda, portanto, um problema de qualidade muito grande. Existem 1.226 laboratórios que realizam exame citopatológico, porém a grande maioria não possui programa de qualidade nem interno, nem programa de qualidade externo. E existe um baixo índice de seguimento dos casos positivos no rastreamento, o que dificulta a resolução do caso e o tratamento. Então, por isso, o programa que é apresentado pela presidenta e conduzido pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Atenção à Saúde, do Instituto Nacional de Câncer e das parcerias com os estados e municípios, prevê o fortalecimento da gestão do programa, quer dizer, esses componentes de gestão que eu mencionei, a qualificação das equipes de atenção para o rastreamento, a gestão da qualidade dos exames citopatológicos e a garantia de confirmação, diagnóstico e tratamento das lesões precursoras. Para isso, o programa prevê um conjunto de investimentos que visa essencialmente a estruturação, inicialmente, até 2014, de 20 serviços de referência para diagnóstico e tratamento das lesões precursoras, com um investimento de 2 milhões e recurso para custeio de 14 milhões. Outra importante iniciativa é a estruturação de centros qualificadores de profissionais ginecologistas, um trabalho que está sendo feito também junto com a Federação, e a revisão das diretrizes de tratamento das lesões precursoras. Na verdade, esse programa, com ele nós esperamos um resultado de uma redução de incidência e mortalidade por câncer do colo do útero, de prioritariamente uma redução de incidência de 70% do câncer do colo do útero na região norte do país. Porque nós temos visto que nas regiões sul-sudeste, principalmente, essa incidência e a mortalidade já vem sendo reduzida e agora nós estamos com esse foco específico na região norte em função dessa prevalência absolutamente desproporcional, como foi aqui demonstrado. De modo que eu acho que, quer dizer assim, para concluir, como foi dito, o Ministério da Saúde está tendo uma política cautelosa em relação à incorporação da vacina no calendário. O doutor Jarbas já explicou isso muito bem, e nós todos estamos de acordo que a vacina é um grande avanço do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, mas a cautela da sua implantação como uma estratégia de saúde pública está vinculada à necessidade de estudos que estão sendo desenvolvidos e que já o Ministério aponta uma perspectiva de reavaliação de incorporação para os próximos 5 anos. Muito obrigado mais uma vez, senadora, e eu fico à disposição.
Nós é que agradecemos, Vossa Senhoria, doutor Santini, e mais uma vez lhe pedindo desculpa pela falha inicial. E então, agora eu passo a palavra para a relatora do nosso projeto, senadora Marta Suplicy.
Obrigada, senadora Vanessa Graziottin. Primeiro, parabenizá-la pelo projeto, que realmente é bastante relevante em virtude da preocupação que temos da incidência desse tipo de câncer. E, principalmente, sendo Vossa Excelência vinda de uma região onde o problema é seríssimo. Bom, a partir de tudo que foi colocado, a decisão, um relatório sobre esse tema não é fácil. Duas coisas ficaram mais claras para mim e gostaria que talvez eles pudessem dar uma opinião. Primeiro, a manutenção da faixa etária de 9 a 25 é o principal, e aumentar seria bastante, estou falando do projeto de Vossa Excelência, né? Aumentar isso teria quase fora de questão, a partir do efeito que tem em mulheres de mais de 40 e do custo-benefício nessa altura. Depois, acho que a última fala do doutor Santini resume um pouco também algumas coisas que foram ditas. Nós temos uma região do país extremamente afetada e temos outra menos afetada. Como poderíamos fazer um projeto de lei, se assim fosse, que começasse ou implementasse mais as regiões onde este tipo de câncer está sendo atingindo mais a população? Isso poderíamos pensar. E a outra, eu não sei se é possível, mas tem que pensar se pode ser feito assim. Porque pela incidência no Sul, Sudeste, talvez nós fôssemos, não é dispersar, porque nunca é dispersado, que você estaria salvando vidas, mas nós estaríamos tendo um gasto que talvez possa ser, no Ministério que precisa sempre de recursos, melhor gasto. Inclusive, quando eu estava ouvindo as falas, eu pensava, bom, a utilização do preservativo para essa questão é vital, porque se você consegue que todos usem preservativo, esse problema cai meteoricamente. E isso, você atinge AIDS também, que é outra questão, que hoje nós temos com um problema seríssimo na faixa etária, acho que é de 15 a 24 anos, de meninas, mocinhas, que estão sendo também atingidas. Então, campanhas nesse sentido são importantes. Outra questão é essa vacina, a gente lida com muito preconceito, né? Essa vacina em meninas de 9 anos a 13, onde a incidência da onde a vacinação seria mais importante, eu fico pensando como é que você vai explicar para uma mãe que ela vai levar a filha de 9 anos para tomar uma vacina, porque ela vai iniciar a vida sexual dela. Mas, gente, nós estamos falando, eu não sei se eu estou delirando, mas me parece, para quem já trabalhou nessa área, isso é quase impossível. Seria quase como uma autorização para a mãe. Fazer a cabeça dessa mãe, teria que ter uma campanha mas extremamente esclarecedora e, ao mesmo tempo, absolutamente quase levando a um preconceito contra jovens que tomam essa vacina. Então, tudo isso tem que ser pensado quando você vai fazer uma coisa dessa. A outra questão que o doutor Jarbas colocou, que eu achei interessante também, eu sou sempre contra fazer engessamento, né? Porque eu já fui executiva, tudo que você engessa, depois você não consegue mudar, o panorama mudou e você não tem como fazer. Eu não sei se dá para fazer lei, porque eu estou há pouco tempo aqui no Senado, não tenho essa experiência ainda, lei com validade. Tipo assim, vamos fazer essa lei para determinada região do país primeiro, passando para outras regiões e sendo reavaliada daqui 4-5 anos, teremos que conversar com os doutores especializados, saber depois de quanto tempo a gente avalia, se isso aí não tem mais sentido nenhum em virtude da mudança do panorama, do comportamento, de tudo, ou se devemos implementar mais. Então, essas questões são as questões que ficaram mais claras para mim. E uma questão que eu acho que até ficou claro, mas eu tenho que ter certeza. Essa vacina não tem nada de cumulativa, né? De toma, depois de 8 anos ela continua ou não, isso eu entendi que pode o valor, ela provavelmente continua. Mas se tomar de novo, ela tem alguma possibilidade de ser cumulativa. E a outra questão que parece importante é essa questão de 3 doses, né? Eu acho tão difícil você conseguir que a mãe faça pré-natal. Como é que nós... Primeiro, pela questão da própria mãe, muitas vezes, pela questão de locomoção, pela questão de não existência do posto de saúde, por tudo isso. Como é que nós vamos levar para prevenir de uma doença que ela vai achar que a filha não vai contrair porque não vai ter sexo? E, entende? E aí nós vamos incorrer com a compra de milhões de vacinas que eu não sei o que vai acontecer. Tudo isso são ponderações que eu vou me sentar junto também com a senadora Vanessa para que tenhamos uma solução, porque são dificuldades sérias de implantação de um programa desse. Sendo que a experiência do Sul e Sudeste mostrou que o Papa Nicolau e o tratamento das lesões também é efetivo. E sendo que nas regiões mais pobres do país, a gente não consegue nem fazer o Papa Nicolau. Na própria região da Amazônia, senadora, que tem que ser, os médicos para fazer isso têm que se locomover de barco, levar vacinas em armazenamento precário, muitas vezes não tem. Como é que nós vamos fazer? Não era melhor, talvez, investir num Papa Nicolau decente, que já serve para todas as mulheres, e no tratamento das lesões, e prevenir, talvez, nesses locais como o norte, como a senadora tem a preocupação, eventualmente, no norte, focar mais nisso? Eu não sei. São as questões que me ficaram dessa audiência, que esclareceu muita coisa e complicou bastante outras, porque é um projeto de extrema importância e, ao mesmo tempo, tem todas as dificuldades que pareceram bastante evidentes para mim. Perfeito. Obrigada.
Muito obrigada, senadora Marta. Eu, se a senadora não se importa, eu vou fazer, não algumas observações, apenas 2 questionamentos, e, na sequência, a gente passa a palavra... Primeiro, senadora, Vossa Excelência tem razão, e quando a doutora Vera disse que pediu apoio, não era só os pares, a sociedade, esse é o objetivo do projeto, discutir a saúde da mulher. A gente pode até não ter o projeto aprovado em curto espaço de tempo, mas esse debate já ajuda e ajuda muito, não tenho dúvida nenhuma. É uma forma de dialogarmos com o Ministério da Saúde das necessidades. Eu não quero aqui me colocar no lugar dos profissionais da área de saúde que trabalham em epidemiologia, que fazem estudos e que têm muitos mais dados do que eu. Entretanto, senadora Marta, algumas peculiaridades em relação à região norte e ao interior da região norte, não é? Não são cidades como Manaus, o interior da região norte, onde vive muita gente. Nós não temos médico, não temos médicos, literalmente. Nós temos em torno de 10 municípios do meu estado, do estado do Amazonas, que têm médicos, porque eles trabalham sem registro no Conselho Federal, porque são do Peru, porque são da Bolívia, de outros países. E o Conselho Federal sabe disso e deixa, porque se tirá-los de lá, ninguém ocupará aquele lugar. Então, não há médico. Não há laboratórios de análises clínicas. Não há laboratório de análise clínica. Então, levar a vacina é ainda muito mais fácil do que qualquer outro tipo de metodologia de prevenção, porque tem um vacinador, tem um agente de saúde. Então, eu acho que esses aspectos é que nós precisamos discutir. E as únicas observações que eu quero fazer em relação a isso. Sobre o estudo do Ministério da Saúde, a gente tem conversado, inclusive o Dr. Santini, o Dr. Jarbas, tivemos a oportunidade de conversar sobre essa matéria algumas vezes. Eu sei que é preciso, o ideal é que a gente vivesse num mundo que não precisasse de um estudo custo-efetividade para implantar qualquer nova metodologia de assistência à saúde. Eu acho que isso seria o ideal, mas não vamos idealizar, porque nós não vivemos nesse mundo. Segundo, não consegui concluir meu levantamento ali, mas o que se gasta com medicamento de alto custo no Brasil é não sei quantas, 100 vezes mais do que com assistência básica, farmacêutica básica, para algumas. Tem medicamentos para câncer que custam R$16 mil a unidade, e o Ministério Público manda com que o Sistema Único de Saúde garanta o acesso a essa população.